galera, estamos aqui começando mais um programa do
Euterpe Despedaçada.
De volta aí, começando mais um ano novamente. De volta aqui, vamos ver se a gente embala dessa vez.
Cara, é nóis, cara. Agora a gente vai entrar com tudo esse ano. Tá meio atrasado, mas a gente tá com muitas ideias, muitos planos, muitos amigos, muitos contatos. Estamos aqui pra destruir a podosfera. Mentira, somar com a podosfera.
É, até porque a gente não é tão parte da podosfera assim, porque a gente é muito nicho, né?
É, a gente é muito lixo? Não, a gente é muito nicho. A gente é um podcast. A gente não é um podcast, a gente é um meio de comunicação musical. Temos blogs, twitters, podcasts e até videozinhos no YouTube já, né?
É, e tem que lembrar também que a maioria dos nossos ouvintes não são podcasters. Por isso que a gente fala que a gente não é tão envolvido assim, embora a gente quisesse, mas os meios levam a outros caminhos, né?
É, até porque eu acho que o nosso foco principal é a música, onde a música está. Então, seja lá onde ela estiver tocando, a gente vai dar lá captando. Ouvindo, discutindo, divulgando, informando.
Bem, mas chega de justificativas, só pra gente reapresentar o programa. Vocês perceberam que a gente começou de uma forma diferente. A gente tá pesquisando novas formas de abordagem também no programa. E hoje a gente vai falar aqui de Ernesto Nazaré.
150 anos do moço! Cara, vai ser o bicho esse podcast, o bicho!
Então, quem foi Ernesto Nazaré? Que a gente vai discutir aqui hoje, vai conversar um pouquinho e debater coisa rápida, só pra vocês saberem quem foi esse compositor, quem é esse carinha que tá fazendo 150 anos e que muita gente aí não conhece.
É impressionante porque ele alcançou no ano passado marcos históricos mundiais, acho que a gente vai falar mais à frente, e tem muita gente ainda que realmente, pasme, passa direto e às vezes já ouviu a música dele e nem sabe que é dele.
Bem, e a gente vai começar aqui o programa, o podcast, falando um pouquinho da música da época, como era feita, pra depois a gente começar a entrar e falando dele, né?
É.
Bem, vocês perceberam que somos só nós dois aqui, estamos fazendo uma tarefa difícil que o Thiago não gosta, que ele só gosta de gravar de três, e então...
Peraí, não é assim, eu só gosto de fazer produções, grupos, trabalhos com números ímpares. Calcado e um filósofo cheat, que hoje não, o tema é ele, então não vou falar. Mas é tudo ímpar. Mas, por certos problemas, agora somos nós dois. Estamos com vagas, certo, Daniel? Para novos participantes do Euterpe Despedaçada, tanto pro podcast, como pra fanpage, quanto pro Twitter, pro blog. Quem quiser somar, quiser entrar na nossa equipe, a gente está com vagas abertas.
Bem, lembrando que a gente prefere gravar presencialmente, mas estamos pesquisando novos meios aí de pesquisar via Skype, né, Thiago?
Com certeza, vou aprender esse treco. Mas se você quiser participar do blog ou coisa parecida, e não for só pro podcast, também pode ser. Lembrando, a única regra que a gente fala de música é abordando ela, sem criticar, sem falar mal, tentar ser imparcial, mostrando sempre o lado bom, tentar tirar o melhor de uma música, de um som. Então, nada de hater, de falar mal de funk, falar mal de heavy metal, falar mal disso. A gente deixa o falar mal pra conversa de bar. Aqui é pra falar de música.
Beleza, então o recado tá dado e a gente vai começar aqui definitivamente o programa do Ernesto Nazaré.
Nazareno!
Bem, solta o som.
Thank you.
Então, galera, vamos começar aqui falando sobre os estilos musicais, porque quando a gente fala de Ernesto Nazaré, a gente fala desses estilos também. O que, que é moedinha, o que, que é lundu, e às vezes as pessoas não sabem o que, que significa, de onde veio e de onde surgiu.
Eu vou ter que já começar a discordar com o meu amigo. Na verdade, é bom. Mentira, é bom. É bom a gente falar. Mas o Nazaré não ligava muito pra esses nomes. Ele era um malandrinho na época, mas vamos dividir as coisas, então.
É, só pra poder entender por que, que dava o nome de polca, de lundu e essas coisas, né? Por que que nomeavam a música dele dessa forma?
Era costume da época, quando você gravava uma música, você botar do lado o estilo da música. Você colocava assim, você fazia um choro e botava do lado o choro. Você fazia um tango, você botava um tango. Mas nem sempre ele respeitava. Ele tava fazendo um maxixe e botava tango do lado. Ele botava o que tava mais em voga na época, não o que realmente era o ritmo. Você concorda comigo?
É, em parte, né? Porque até depois os músicos, os musicólogos, depois eles vão fazer algumas análises e vão falar e tal, vão poder analisar melhor se é uma polca, se não é. Hoje em dia, acredito eu, e pelo som mesmo, você já percebe que tá mais bem dividido isso aí. Mesmo que tenha ouvido algum erro por parte do compositor.
Eu não percebo como um erro. Era uma brincadeira que ele fazia. Era pra chamar atenção, de repente. Ele não era um cara abastado, um cara rico, e precisava sobreviver da música.
Bem, vamos começar aqui. Eu vou falar rapidamente aqui a modinha. Thiago, modinha.
Modinha é aquilo, é estronda, é forró universitário. Isso é a modinha. Mas a modinha do nosso Ernesto era outra coisa. Mas, Daniel, fala aí você pra depois eu te pentear.
Então, a modinha aqui, a modinha que eu falo é aquela que nasceu no século 17 e ela se chamava modinha pra se diferenciar da moda portuguesa. Não é moda de roupa, de coisa. É moda de a música, né? A própria música. Ela despertou interesse nos músicos eruditos. Então eles fizeram uma modinha elitizada em Portugal. Ela retorna ao Brasil, porque ela nasce no Brasil, vai pra Portugal e depois volta, né?
Então, mas a moda em si, na verdade, é como se fosse uma canção. Um tipo de melodia. E eles chamavam de modinha, que no começo era um modo pejorativo de falar. Era uma coisinha, uma musiquinha. Era algo simplificado. Então era um nome pejorativo. Depois que foi melhorando essa percepção do que era modinha.
Bem, e a música modinha, né? Ela é suave, romântica, chorosa. Depois, mais tarde, vamos ter o choro, que tem uma ligação meio que indireta com ela, mas muitos anos depois. E ela sempre tem a poesia, né, da época, aquele tema amoroso e tal.
É, além disso, que as outras músicas também tinham o caráter romântico. A modinha, ela utilizava de jargões populares. Além disso, de linguagens que eles chamavam de profanas. Então, era comum a pessoa, quando lamentava, falar "Ó, diabo!" e coisas parecidas. Quem fez essa música do "Ó, diabos" é alguma coisa Caldas. Não vou me lembrar o nome dele. É Roberto Caldas, eu acho. Eu sei que o sobrenome é Caldas, gente. E, além disso, é muito importante você perceber na modinha a utilização da síncope.
Opa, vamos lá, vamos explicar.
O Daniel que vai explicar melhor a síncope, porque síncope você não se explica, síncope se toca, mas a síncope era muito presente nos violões e no bandolim, no alaúde, que fazia diferença da moda. Enquanto a moda era algo mais suave, na modinha o contratempo tinha essa síncope, que é basicamente, que eu me lembro, é uma acentuação da nota, correto?
Bem, você vai encontrar muito no samba hoje, né? Na música popular em geral, mas principalmente no samba. Teoricamente dizendo, síncope é um deslocamento do tempo forte para o tempo fraco, né? Você perde um tempo forte fazendo ele ficar fraco, que, pelo que eu pesquisei também, síncope também tem na medicina, mas é
engraçado.
É verdade, tem.
Tem na medicina também. É síncope ou síncopa, tá, gente? Os dois estão certos.
É, a síncope da medicina vem exatamente por causa do ritmo do coração. Então, quando ele não está funcionando direito, ele está fazendo uma síncope. Dá para ouvir isso, exatamente.
Então, falando assim, a grosso modo, você tirar o tempo forte e deixar ele fraco. Então, fica aquele... bonita.
E o brasileiro, o músico brasileiro, no mundo, a gente realmente reverenciado exatamente por causa da síncope. É, modéstia à parte, não existe outra cultura que tenha uma síncope tão forte. A nossa síncope nasce na modinha e vai se estender no lundu, no nosso tango, na nossa bossa, no nosso samba, do nosso funk, até das nossas músicas eletrônicas. Na nossa música, em geral, a gente sempre usa muito bem a síncope. É muito bem vista. Até quando eu estudava percussão na Vila Lobos, que falava que a gente diferenciava nas orquestras, é que a nossa percussão, quando a gente tocava, a gente conseguia botar a síncope zirimba, sinistra.
E aí vocês perguntam, ah, mas qualquer músico no mundo pode fazer síncope, já que isso é uma regra musical? Pode, só que, como me explicaram uma vez na época até no Vila Lobos, que tem a diferença da síncope brasileira para a síncope europeia, que é tocada em orquestra. A síncope europeia, ela é quadrada, ela é do jeito que é escrita. A síncope brasileira, ela tem um malandreado ali.
A grande diferença que a síncope estrangeira é que ela é aprendida. E, teoricamente, o que se diz, é que o brasileiro já nasce com a síncope no nosso gen. A gente tem um gen, não se explica muito bem, mas a gente faz naturalmente essa síncope. Eu tenho
tristeza, Sala. Bem, continuando aqui, pegando a linha, também tínhamos o lundu e o lundu de salão. O que, você sabe?
Tá, então, o lundu rima. Esse é um problema. O lundu é uma mistura da umbigada, uma dança africana, com o flamenco e outras danças ibéricas. Ou seja, o ritmo era percussivo, mas tinha aquele bandolim maroto. A dança tinha muito daquelas palmas, daquelas batidas, lembrando esqueci o nome?
Castanhola?
A castanhola. Só toco isso e não sei o nome. A castanhola.
Bem, e é isso aí. A música basicamente nasceu com os escravos, né? Com as umbigadas, porque eles batiam os umbigos um no outro, que eram aquelas danças agitadas. E qual a diferença do lundu pro lundu de salão? O lundu de salão, ele sofreu o mesmo processo da modinha. Ele foi elitizado, foi pros salões para se tornar uma dança comportada.
Uma boa definição que eu li de um musicólogo da época, que eu não vou lembrar o nome dele, o lundu é uma música urbana noturna, que era dançada nos calabouços das casas de família. Quando todo mundo estava dormindo, os mais lascivos estavam lá dançando o lundu com os escravos.
Assim, nas senzalas, né? Eu tenho que descer a sala. Também vamos falar aqui rapidamente da mazurca, da polca. Vamos falar da polca aqui, começando a falar da polca.
Cara, a polca eu só me lembro de Esqueceram de Mim, não tem
nada de... Tá, a polca ela apareceu nos meados do século XIX, chega no Brasil a polca, a mazuca, o scotch e a rabaneira. Lembra que a gente falou disso no podcast sobre Luiz Gonzaga?
Com certeza, a mazuca, o Luiz Gonzaga tinha uma música com esse nome. Sim. Outra coisa que eu me lembrei é que a polca foi a mãe da quadrilha, da dança, da festa junina, é a polca.
Bem, tá dito então.
Tá dito.
Eu sei, eu cheguei a ler isso aí, tem um tempo, não tô lembrado agora, mas...
É sim, verdade.
Beleza. E aí tem essas danças, né, essas formas dançantes que vieram junto com a valsa também, que a gente conhece bem, eles predominam pelos salões do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A mazurca, em 1840, ela é uma dança terminamente polonesa, difundida através da Alemanha. Ela chegou às salas de concerto, por show. Ele fez 30 peças baseadas nesse tipo de dança.
Era concerto com C ou com S?
Concerto com C, ele não conhece.
Ah, tá. Não, só pra saber onde estava situado.
Então, a gente tinha falado aqui, citou até o Luiz Gonzaga, e essa a mazurca, ela teve muita presença na música nordestina. E tem até uma composição, como você mesmo falou, a dança Mariquinha e Cortando Pano, do repertório do Luiz Gonzaga. Você pode dar o play nelas aí, inclusive.
Eu preferia não, preferia me concentrar. entrar na internet.
Então, o tango rabaneiro, o tango brasileiro e o maxixe. Vamos falar rapidamente deles aí.
É, eu preferia que você começasse com o maxixe. Daniel, o que você poderia falar sobre o maxixe?
Maxixe, ele é uma dança. A gente falou no podcast de Luiz Gonzaga também dele, não falou? Que era do arrastar dos pés.
Lembra aí. É verdade, a gente falou, então... A gente vai falar do maxixe, a gente vai falar pra você ouvir o podcast do Gonzagão, que você vai saber sobre o maxixe. Mas eu vou dar um play em uma música aqui, que vai explicar exatamente o que é maxixe.
É a dança do maxixe, é a dança do maxixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Como é que é? É a dança do maxixe, é a dança do maxixe. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche.
Então olha só, tango, vamos começar. O tango brasileiro nasce em 1870 e o primeiro tango brasileiro foram Olhos Matadores de Henrique Alves Mesquita. Sabe quem foi esse cara?
O pai de Evandro Mesquita?
Ah, foi um compositor. Agora eu ia falar besteira, mas esse compositor da época, o Mesquita, ele era muito admirado por quem? Por Ernesto Nazaré, que em 1914 homenageou ele com o tango Mesquitinha.
Eu tinha a percepção que o tango brasileiro foi uma invenção. Tudo que era tocado em salões, na Nova América, no Novo Mundo, era chamado de tango. Existiam tangos na Península Ibérica, Portugal, Espanha. Foi trazido para o Brasil e foi trazido para a Argentina. E não se sabia mais ou menos definir o que era tango. Tudo era tango. Tudo que era bom e se dançava em salões era tango. E nessa perspectiva que até alguns historiadores colocam que o tango, ele é o pai tanto do tango argentino como do samba, porque era a mesma coisa. É, não tinha uma boa definição do que era tango no Brasil. Era uma música, era uma moda bonita, era um modo bonito de se dizer que aquilo era uma moda.
Bem, mas tinha uma característica também, né? Não era tão genérico assim também, né? A gente não pegava um mundu e chamava de tango, né?
Não, exatamente, foi o que eu falei, era uma dança de salão. Seria, teoricamente, uma música bem arranjada, uma modinha bonitona, uma modinha erudita.
E qual é o compositor que você gosta que utilizou muito bem tango e a rabaneira?
O Piazzolla?
Não. Também, né? Sim, mas antes dele foi o Bizet com Carmen, com a ópera Carmen.
Ah, tá. Então... Ih, eu gosto também do Bizet.
Eu quero ter despesa sala.
Bem, então, e por último aqui, eu vou falar rapidamente do piano. O piano, o instrumento, né?
Piano é um instrumento difícil de carregar, mas com a ajuda do amigo é mais fácil de carregar.
Eu já fiz um transporte de piano numa casa e foi horrível. A gente desceu pela escada e eu quase me quebrei.
Você nunca ouviu esse funk, não?
Eu tinha que continuar rimando, que ficou maneiro essa rima.
Mas essa música não é minha, você nunca ouviu esse funk,
aí,
não?
Rimou de novo?
Mas você não conhece essa música, não?
Não, não.
O funk progressivo?
Não.
DJ, toca, por favor.
Sempre tem alguém pra carregar o piano. O piano é um instrumento difícil de carregar. Mas sempre tem alguém pra carregar o piano. Lógica aleatória do pensamento humano.
Então, o piano é um instrumento que é da família tanto de instrumentos de tecla, como de instrumentos percussivos, quanto instrumentos de corda. A diferença entre os outros instrumentos de corda, percussivo e de tecla, como o cravo, é porque ele não beliscava as cordas. Ele batia nas cordas e tinha um sistema de tensão que fazia a corda continuar vibrando. Aí fica... Tum. Enquanto o cravo é tudo muito estacato, tudo muito rápido o som.
Sim, ele percutia as cordas, era um instrumento de percussão também.
Falei percussão.
Sim, falou, só tô complementando.
E antes o piano chamava-se de pianoforte, porque ele era robusto, e agora ele chama de piano, e agora depois vamos chamar só de...
Na verdade tinha um nome bem maior antes, né?
Ah, é? Qual era?
Era. Grave cembalo com piano e forte. É o grave cembalo com um piano e forte. Pra quem não sabe, piano é um termo musical pra volume suave, que erroneamente as pessoas falam baixo, mas é entendido pelos aparelhos de som como som baixo, né? Porque baixo na música não é volume, é afinação. E forte é o som forte. né? Ou seja, como a maioria das pessoas conhece como alto. Se confundiu, volta o podcast e ouve de novo. Tá bom, então o piano ele foi inventado em 1711 por Bartolomeo Cristofori, acho que eu pronunciei certo, italiano de Padua, que chamou de gravicêmbalo com piano e forte, nome depois simplificado para piano forte, ou simplesmente depois piano. E o que quer dizer gravicêmbalo com piano e forte? É cravo com faculdade de produzir sonoridades fracas e intensas.
Depois você não quer ser chamado de eruditinho.
Mas o podcast também tem eruditos que ouvem e vão gostar de ouvir isso.
Eu toco piano, você não.
Eu arranho só no teclado. Então os pianos vieram para o Brasil, porque olha só, o Ernesto Nazaré estava vivendo muito essa época, o Brasil estava sob o poder econômico da Inglaterra, até a Primeira Guerra Mundial. Tiago, você acha que na época o piano poderia dar status social a uma pessoa?
Até agora, sempre. É praxe em casas americanas você ter um piano na sala, mesmo que você não toque. O piano é bonito, o piano é difícil de carregar. Eu queria ter um piano e não posso. Quando eu pude comprar meu piano, meu amigo Daniel, eu não tinha espaço para ter, porque você precisa ter espaço para ter um piano. Sim. Você não pode botar em qualquer lugar. Você não pode morar numa kitnet e ter dinheiro para comprar um piano. Não adianta nada. É um status, sempre foi. Por que a pergunta?
Não, porque realmente, na época, principalmente na época, como dizia o crítico André Murici, ele dizia assim, ó, tocava-se, cantava-se, recitava-se e dançava-se com um fundo pianístico. Ou seja, o piano fazia parte da vida da época. O centro de interesse dos serões familiares, como ele diz.
Isso foi até uma prática que a gente importou das famílias europeias.
Sim, sim. Muita coisa foi exportada, inclusive patinho de gelo.
Sério?
Sério, e não serviam pra nada aqui.
Ah, os camelos também foram importados pra cá.
Camelo?
Sério, eles, como se usava isso nos desertos, eles achavam que pra andar no sertão poderia ser usado um camelo.
É claro que não deu certo, porque eu não vejo camelos por aí.
Não, com certeza.
E nem patins de gelo. Tá, então o reinado, mas aí o piano, que não é um animal e nem um ser humano, o reinado dele durou de 1850 a 1930. Mas por que ele começa em 1850? Porque ele chega em 1850. Mas por que ele acaba em 1930? O reinado, o gênero reinado, o piano existe.
Deixa eu pensar. Porque a partir de 1930 fica em voga o violão.
Também. Você acertou uma das questões. Aí. Muito bom, muito bom.
Então já sei o resto. Porque ele era um instrumento caro. E as pessoas precisavam ter coisas mais baratas. Assim como agora as pessoas, em vez de comprar uma guitarra, preferem fazer música no laptop.
É, não só isso. Tem a questão dos prédios. Foram construídos os prédios e você tinha que botar o piano em prédio. E você sabe que é uma merda.
Precisa fazer pia. Isso é um podcast de adultos. Então, a gente fala palavrão.
E foi o crescimento dos grandes centros urbanos, principalmente no Sudeste. E outra coisa, principalmente, que a gente tem que saber. Popularização do rádio.
E daí
que as pessoas começaram a ouvir mais rádios, se voltarem em volta do rádio, como hoje se volta à volta da TV, e pararam de se reunir para poder tocar piano.
Eu quero ver estrela sala.
Então, galera, continuando aqui, vamos falar aqui qual é a diferença do tango de Nazaré para os outros tipos de tango. Quando o Oscar Rocha, que é um folclorista, ele perguntou a Ernesto Nazaré, ele respondeu o seguinte. Por que ele tinha composto tangos de caráter rítmico tão variado? Porque Nazaré, ele colocava os ritmos brasileiros, né, nos seus tangos. Não era o tango padrão. E então Nazaré, ele respondeu que ele ouvia muito as polcas lundus de Viriato, Calado, Paulinho, Sacramento e sentiu o desejo de transpor para o piano a rítmica dessa polca lundu. Então nasce assim a polca lundu.
É, o Ernesto, ele basicamente todas as composições dele são para piano. Só que a magia da obra dele é que ele conseguia, com esse instrumento, trazer qualquer ritmo. Ele conseguia fazer a batida do violão que era feito nas ruas do Rio de Janeiro, ele conseguia trazer. Ele captava o que fosse de som, seja um tango, seja um choro, seja um scott, que precisava de muitos instrumentos, usava uma banda, e ele fazia aquele som pianístico perfeito fazendo isso.
E só lembrar aqui que o que você falou, que ele trazia uma música popular para polca, para o piano, né? E alguns autores falam que é uma estilização, né, pianística da música popular erudição, né? Trazendo para
o
erudito.
O Ernesto em si, pessoalmente, eu acho que ele não tinha essa preocupação de nem elitizar a música ou coisa parecida. Ele estuda piano desde pequeno, era o instrumento que ele vivia agarrado com aquilo, cresceu em cima de um piano, levava o piano dele para todo lugar. Mentira, gente, ele não levava, não. Ele era um músico basicamente de salões e era o que ele tocava, mas ele gostava, ele ouvia de tudo. Ele não... E tinha que tocar no instrumento dele, ué.
Perguntar uma coisa, eu tive fazendo umas leituras e tal, o Ernesto fala que ele era um compositor erudito, que fazia música popular, e horas falam que ele era um músico popular, que queria ser erudito. Inclusive, quando anunciou no G1, falaram dessa forma. Eu vejo ele muito no meio disso, porque ele é, a meu ver, ele é um músico erudito. Por que eu justifico isso? Porque ele tocava na Sala Moza, no Rio de Janeiro. E era uma sala que só músicos eruditos podiam tocar.
E ao mesmo tempo ele tocava no Cine Odeon, para cinema, que também era só o povo que ia. Eu acho que ele não tinha essa preocupação, ele só queria fazer música.
Sim. Aí, inclusive, eu achei até interessante o texto do G1. No final, ele fala que ele morreu triste por não ter conseguido ser um músico erudito. Eu discordo bem disso aí. Eu acho que não tem nada a ver. Como você disse, ó, a meu ver, ele não tinha essa preocupação.
Daniel, vou transportar pra você. Você é um erudito, certo?
Não.
Você estuda música, então você é um erudito.
Sim.
Mas você também não ignora o popular. Você ignora o popular?
Não.
Tanto que nesse carnaval, você queria até tocar numa banda de marchinha, correto?
Sim.
Você é um erudito tentando ser popular, um popular tentando ser erudito, ou só quer fazer música porque música é música?
Eu quero fazer música porque eu acho que as misturas e essa coisa de se definir de um lado é ruim e as misturas são boas.
Então, eu acho que seu Ernesto também tinha o mesmo pensamento. Ele, é só música, gente. E o pessoal ficava,
não, ele é disso porque ele faz partitura.
Ele, não, mas eu gosto de choro, eu gosto de estar na rua ouvindo o som da rua. Não, mas você traz pro salão. Morra, você queria o quê? Que eu pegasse o piano e colocasse no meio da rua do ouvidor? Não dá. Então, ele tava numa sala, mas tem vários históricos dele tocando troco de banana, simplesmente pra sobreviver. Ele não foi um elitista, ele não morreu rico, poderoso, fanfarrão e tudo mais.
Embora eu tenha sido bastante amigo de Villa-Lobos também, que foi outro compositor mega conhecido aí, vocês sabem. Ele vivia nesse meio mundo, né?
Todo mundo gostava dele, mas dar dinheiro que é bom era difícil na época.
Então, o choro foi uma invenção carioca. Sua maior influência é a polca, por isso que estamos falando dele. Os choros, em sua maioria, eram chamados de polca, na época, como você tinha falado, viu? Nossos choros primitivos eram polcas tocadas à moda brasileira, com síncope e batuque mais próximos do samba.
O choro, a percussão é toda focada só em um instrumento, que é o pandeiro. Não existem outros instrumentos. Então, bumbo, caixa, ritmo, síncope é feita no pandeiro. Tem que ser o pandeirista, não pode ser qualquer pandeirista, não. Eu ouvi em mais de um lugar, eu fui pesquisando e vendo gente falando de outra forma. Que eles falando assim, porque o choro era um estilo popular tocado no gueto, tocado na rua, tocado em qualquer lugar, correto?
Sim, até certa época sim.
E por que que é colocado como sempre um ritmo, um movimento onde só os virtuosos têm vez? Isso eu vi mais de uma fonte, esse tipo de papo.
Porque, mais uma vez, a música criada pelo povo sendo elitizada com grupos de intelectuais, aquela coisa toda. Principalmente na década de 60, o ano ali do chorinho.
Mas você acha que precisa ser virtuoso para tocar o choro ou qualquer Zé Mané toca?
Hoje em dia, se a gente for falar do choro, né, como ele tá, você precisa ter um pouco de técnica, né, para tocar aquilo. Assim, acho que tudo é possível. Você pode criar um choro mais básico, não sei, de acordo com a sua capacidade.
Outra coisa, preciso falar. O choro, a gente não vai falar só do choro, a gente tem que falar do choro do Ernesto. Enquanto o choro, propriamente dito, precisava de violão, bandolim, flauta transversa e o pandeiro, o Ernesto se virava nos 30 para fazer o choro só no piano. Ele conseguia fazer aquele piano ser um instrumento completíssimo, como realmente ele é. E muita gente não sabe, olha aí. Mas tudo bem. Outra coisa que eu vi foi choros do seu Ernesto feitos por cravo. E eu fiquei fascinado. Geralmente eu só ouço aquele cravo pedante, antigo, barroco. Cara, eu já fui num concerto. Caraca, quando eu tentava ir nos concertos na sala. Salão Leopoldo.
Dormiu.
Caraca, eu dormi. Dormi, ronquei, o pessoal olhando de cara feia. Mas, cara, os choros do Ernesto são muito, muito geniais. No Cravo.
O Cravo, ele tem um problema que ele não tem dinâmica, né? É que é diferente do piano.
Mas isso que eu fiquei impressionado, porque ele conseguia dar essa dinâmica no Cravo. Por causa, acho que, da rapidez, geralmente o Cravo é aquele som parado, então tem um espaço de vazio se você fizer uma música lenta, como ela geralmente é. E como no Choro tem essa dinâmica, não tinha esses espaços vazios. E não sei se você sabe, o Cravo brigou com a Rosa.
Dizia a música, né, já.
Verdade.
Então, a gente tá falando aqui porque o que aconteceu? Nazaré, ele enriqueceu o Choro com suas obras-primas, mas que não era propriamente um chorão ele, né? Mas ele era também um estilizador do gênero.
É verdade, ele não era um chorão porque no Choro era geralmente aquela bandinha, aquele conjunto. Bandinha, desculpa, gente. Aquele conjunto. E ele transportava tudo pro universo pianístico dele.
Tem um trecho aqui interessante, até eu gostaria de falar. Uma das características predominantes entre os músicos que formavam as primeiras rodas de choro nas décadas finais do século XIX era a sua condição de amadores. Os que eram músicos profissionais, eles tocavam em bandas militares na época.
Interessante.
Pra você ver que o choro, ele nasceu realmente entre os amadores, e aí na década de 1960, principalmente 1958, que a gente vai começar a ter aqueles movimentos mais MPB, elitizando a coisa, né? Música da elite, né?
Por isso que eu não vou com a cara de vocês, eruditinhos. Vocês tiram a essência do gueto. O choro era pra estar sendo tocado agora no meio dos grafites, na rua, no meio do hip hop, pessoal dançando break, ouvindo chorinho, olha que coisa bonita. Então, agora falando sério. Aqui, se você for do Rio e quiser aprender choro, estudar, aprofundar, entender, viver aquilo, existe a Escola Portátil do Choro, vai ter o link. É um ótimo lugar pra você aprender, um ótimo lugar pra você exercitar, ou pelo menos perceber, sentir o choro.
Então, Thiago, solta um choro aí do Ernesto Nazaré, qualquer coisa aí que você achar melhor. Então, galera, vamos começar aqui a falar do Ernesto Nazaré propriamente. Quem foi Ernesto Nazaré? Foi filho de Vasco Lourenço da Silva Nazaré e Carolina Augusta da Cunha Nazaré. Ele se chamava Ernesto Júlio Nazaré. Nasceu no Morro do Nheco, no dia 20 de março de 1863. Um morro que depois foi chamado de o Morro do Pinto. E se situa no bairro da Carioca de Santo Cristo.
Era uma família de classe média, que, para voltar a explicar, ele nem estava inserido nas classes mais altas da sociedade e nem ele era uma pessoa pobre. E isso ajudava ele a ter esse contato com os dois mundos.
Vamos lembrar que a mãe dele era musicista, pianista, e tinha um tio também, tio materno e padrinho, que era o Júlio Augusto Pereira da Cunha, que era afinador de pianos.
Verdade! E as primeiras noções de piano ele teve com a sua querida mamãe. Ele apenas teve de procurar um professor, ter outras aulas, porque a mãe dele faleceu
aos 32 anos de idade só. E aí ele estava pequeno, era 6, 7 anos mais ou menos, isso mesmo. Ele entra em conflito com o pai proíbe ele de tocar piano nessa época, porque ele não queria que o filho fosse um músico, afinal de contas.
Se você ter a visão disso, é só ver aquele filme de sessão da tarde de drama, que o pai rejeita a criança no começo porque lembra da mãe, aquela historinha de sempre, que parece besteira, mas é muito comum acontecer, gente.
E aí ele passa a ter aula com Eduardo Madeira, que era um amigo compositor da família.
Eu quero ver este na sala.
Então, galera, em 1877, Ernesto Nazaré compõe sua primeira música com apenas 14 anos.
Você sabe qual é a música, Daniel?
Você bem sabe.
Não, qual é a música, cara?
Não, você bem sabe.
Daniel, o nome da música.
Você bem sabe.
Esse é o nome da música, Daniel?
Sim, dedicada a quem?
Confesso que não me lembro, Daniel.
Você bem sabe, porque ele queria dizer, você bem sabia que a música estava na minha vida. Foi dedicada ao...
Sua mãe? Papai, não! Errei, papai! Claro, papai! Porque ele tinha que explicar pro pai que tudo... Aí, até me arrepiei. Que aquilo tava no sangue dele. Tava no... Era herança da mãe. Claro que ele não falou de genética pro papai. Mas tava ali, ele não podia fugir às raízes. Ele nasceu, cresceu ouvindo aquelas músicas e ele tinha que ser pianista. Ou pianista.
Então, papai, você bem sabe que a vocação dele era pra música.
Até eu acho que depois disso eles começaram a voltar a ter um bom relacionamento.
Sim, gente, tiveram uma boa relação. E você pode dar um play nela aí.
Claro.
Continuando aqui, Nazaré começou, ele supera o seu professor, o seu mestre, Eduardo Madeira, e passa a ter aulas com...
Com Luciano Lambert, compositor francês, se eu não me engano.
Não, francês não, errou.
Não, ele não é da Louisiana, ele?
Americano.
É, então, da americano, da Louisiana.
É, uma fonte que eu li falava francês, não sei porquê.
Ele era embaixador da França, ou foi o representante da França. Realmente, tem essas duas fontes.
Sim, ele era americano, negro... Inclusive, um compositor negro para a época, que chamava bem a atenção, tinham poucos. E ele era um americano de Nova Orleans. Ele chegou no Rio em 1862, abrindo uma casa de música para lecionar. Viriato Figueira foi um compositor, flautista e saxofonista. Por que, que eu tô falando dele aqui agora? Ele também era um compositor da época e ele fez uma polca na época, uma brincadeira com o Nazaré, que chamava a música chamava Caiu? Não disse? O que, que ele queria dizer com essa música? Porque um músico, na época assim como hoje, quando tem uma música muito difícil, o cara cai, né? Nos termos, né? Nos termos musicais que a gente usa popularmente, a pessoa caiu, deixou passar, deu nota fora, qualquer coisa do tipo. Então diz que a pessoa se atrapalha tanto a ponto de cair no chão.
Eu pensei que ele estava falando a respeito do acidente que o Nazaré teve quando caiu quando criança, que teve sequelas pro resto da vida.
Que acidente foi, né?
Ele caiu. Literalmente, foi por causa desse acidente que no final da vida ele tava quase surdo.
Que ele bateu com o ouvido? Conta mais.
Ó, eu não me lembro porque eu não tava lá. Mas ele caiu, bateu de cabeça. Foi uma lesão que na época não se tinha os meios que tem agora. Apesar de agora não ter muito meio, mas tudo bem ainda. Quando você cai mesmo. E ele caiu e não teve jeito. Ele teve um problema que foi se agravando, foi piorando. No final da vida dele, ele compunha, lembrando nosso amiguinho Beethoven, quando a gente falou de romantismo, com o rosto bem de cara dentro do piano para ele poder ouvir as notas. E isso foi por causa da queda que ele teve. E por isso que eu pensei, quando você falou caiu...
Não, nesse caso foi outro motivo. Foi uma brincadeira mesmo, né? E aí Nazaré respondeu com uma polca, não caio na outra. Dá o play aí.
Peraí, achei.
Thank you. então a fama de Nazaré cresce e ele muda de professores a partir daí. Ele vai estudar com Arthur Napoleão dos Santos, pianista e compositor também, importante na história da impressão musical no Brasil. É, aos 20 anos ele tinha pelo menos 8 composições editadas, 7 polcas e uma valsa. Chega ao total de 220 composições no final de 1920. Então vamos lá, casamento.
Ah, eu sei que ele casou lá com uma mulher lá e teve filho e a filha dele morreu.
O casamento dele foi com Teodora Mara Leal de Meireles. Ela morreu em 1929. Né? Eles casaram na igreja de São Francisco Xavier, em Engenho Velho.
Então ela faleceu antes dele.
Faleceu antes dele, acompanhou ele até o fim.
Então ele enterrou uma mulher e uma filha.
Sim, todo mundo. Uma filha que morreu antes também. E essa primeira filha dele que nasceu, ela é muito importante até para a história da música também. Ela teve um papel muito importante na construção do canto orfeônico, que Villa-Lobos mais tarde vai utilizar no Estado Novo de Getúlio Vargas. Se tornou professora de música também, claro, influenciada pelo pai. E ela foi a primeira compositora a desenvolver o canto orfeônico em grupo, né? Principalmente para poder utilizar nas escolas. E em 1930, Villa-Lobos, já tendo toda a base desse assunto, e outros compositores também já tinham pegado essa ideia e tentando implantar, Villa-Lobos aproveitou a chance de Getúlio no Estado Novo. Porque a gente está falando de República Velha. Olha, a gente saiu da monarquia em 89 e entramos na República Velha em 1930 e começa o Estado Novo. E outra coisa bem interessante, galera, esse podcast agora, ele é como uma ponte entre o nosso podcast de romantismo com Luiz Gonzaga.
Eu terminei despesa a casa.
Sim, ele casou, teve uma filhinha, ele dedicou uma polca lundou à sua filha, dedicada à sua filhinha, né? Que é do mesmo nome, Eulina, tá? Então você dá o play, né, nessa música.
Claro!
Em 1893, Nazaré compõe o primeiro tango brasileiro, chamado Brejeiro. Recebe a letra de Catulo da Paixão Cearense, poucos anos depois, sob o título de Sertanejo Enamorado.
O universo musical do Ernesto, ele tanto recebia músicas em homenagens a ele, quanto ele fazia homenagens a outras pessoas. O Choro número 1 do Villa-Lobos é dedicado a ele.
E ele retribui depois.
É, com uma música que eu não vou lembrar o nome, mas ele retribui. Qual é o nome da música?
O estudo Concerto Improviso, dedicado ao distinto amigo Villa-Lobos. Ele mesmo escreve isso. Mas beleza, falando em homenagens, ele também vai fazer uma homenagem à morte do seu sobrinho, seu próprio sobrinho, em 1903. Ele morre aos 15 anos de idade e Ernesto dedica o... brejeiro. E ele faz a valsa Coração que Sente. A valsa é dedicada a uma aluna que pagou integralmente as aulas de Ernesto, faltando devido à morte do sobrinho. Mesmo ele faltando, ela pagou integralmente as aulas.
Eu tenho
o pseudônimo de Ernesto Nazaré, você que é pseudônimo, você que é um rapaz que gosta de pseudônimo.
É, o pseudônimo, pra quem não sabe, é o fake, entendeu? É o fake. Mas o que, que tem o pseudônimo dele?
Ele utilizava um, você sabe qual?
Capitão Planeta?
Não. Reinaldo.
Reinaldo?
Reinaldo.
Interessante, não sabia não.
Em 1907 ele compõe o Machiste Dengoso. Mas olha só que interessante, ele não tinha composto machistes, ele fez um pseudônimo, dessa forma ele compôs um machiste.
Desde que o mundo é mundo, os artistas gostam do pseudônimo para não saturar o seu nome, você poder explorar outros estilos. Reza a lenda, eu não estou afirmando, que Shakespeare foi uma invenção. Eram, na verdade, três filósofos do movimento empirista. Um deles era Kant, eu acho que Hummel e mais um.
Poderia ser um pseudônimo, né? Mas isso é uma teoria.
É, uma teoria, porque eles tinham aqueles textos mais filosóficos e eles precisavam queriam fazer um texto pro povo, então Shakespeare nunca existiu.
Muito bom.
Shakespeare nunca existiu segundo essa teoria, não tô afirmando não, tá, gente?
Tá bom. Eu queria que você desse play na versão de 1953... Bem, ele lhe dedicou também músicas a Mário Cavaquinho, 1914, Apanhei-te Cavaquinho, muito boa essa música, tocava na casa
Beethoven. Apanhei-te Cavaquinho, acho que foi a primeira música que ele fez com o estilo choro.
Uma das homenagens que Ernesto Nazaré fez, ele compõe a Marcha da Vitória, dedicada aos aliados. Vamos lembrar que em 1918 acaba a Primeira Guerra Mundial. E outra coisa muito importante é quando a Grã-Bretanha para de influenciar economicamente o Brasil, cedendo um lugar aos Estados Unidos. As indústrias americanas, elas chegam agressivamente e existe uma falta de política tarifária aqui no Brasil para poder proteger as indústrias brasileiras.
Aí que volta, por isso que um cast complementa o outro, Gonzaguinha, compondo United States POE.
Isso, por isso que esse cast também é a ponte entre o romantismo e o cast do Luiz Gonzaga. Se você não ouviu o Luiz Gonzaga, quando terminar esse aqui, vai ouvir.
Ou se não quiser, não ouve, que a gente não vai ficar chateado. Também ouve o romantismo ou vai ouvir outro cast que lhe agrade. Para de ser imperativo com as pessoas.
Eu terminei desta sala.
Vamos partir aqui. Semana de Arte Moderna em 22. Thiago, fale da Semana de Arte Moderna. O que foi?
Semana de Arte Moderna foi um evento muito importante, tanto na poesia, quanto na música, quanto nas artes plásticas, onde tivemos diversas pessoas como Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Mário de Andrade. Mário de Andrade, por sinal, era muito amigo do Ernesto.
E quem era Galet?
Que sempre pergunta coisa que eu não sei. Por que você não pergunta coisa que eu sei? Fala da Tarsila, do Abaporu.
Né? É porque eu não... Olha só, o que acontece? Na semana, né, nessa época, teve um grupo de protestantes que foram contra a inclusão de Nazaré na Semana de Arte Moderna. A fonte que eu li dizia que era na intenção de atingir o representante do movimento, que era o Galet.
Eu não vou ter a certeza completa, mas eu acho que ele era um estrangeiro, ele era um pintor, mas eu acho que até a exposição dele está no Centro Cultural da Caixa, se é o que eu estou pensando. Mas nem tudo naquele movimento modernista eram com intenções de causar choque nas pessoas. Por exemplo, na apresentação do Villa-Lobos, ele estava de chinelo, e aquilo foi uma afronta, porque as pessoas estavam achando que ele estava querendo ir contra a erudição, os bons costumes, e mostrar que aquilo era povo, e na verdade ele estava com machucado no pé. Ele estava com o pé...
Ah, sim, eu fiquei sabendo dessa história.
Então nem tudo que estava ali era o que era realmente. E como foi algo feito nas coxas, porque foi sem apoio nenhum, foi livre iniciativa, dinheiro de pessoa física, as coisas eram feitas do jeito que dava, do jeito que podia.
Beleza, e nesse ano, o Nazaré fez o tango futurista, procura mostrar com ironia que mesmo uma música dissonante pode ser bela. Beleza. Nesse ano também aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana. O que que aconteceu lá, Thiago? Você que é um amante dos militares.
Que aí? Corta isso, cara.
Vamos lá, Thiago. Você que é patriota.
Não foi a revolta dos chibatas.
Não foi. Não, porra. É o ano que ele compõe a música Marcha Heróica, dedicada aos 18 do Forte. Sabe quem foram os 18 do Forte?
Foram 16. Que ficaram chateadinhos.
Posso contar a história rapidamente?
Senta que lá vem história.
Tá bom. O Levante do Forte, ele foi considerado o primeiro movimento tenentista. Acontecia uma associação do presidente Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, que representava a oligarquia paulista, que eram os cafeicultores. Vocês devem lembrar aí da política do café com leite, onde apenas São Paulo e Minas Gerais ficavam no poder. E Nilo Peçanha, que era apoiado pelos militares. Aliás, Thiago, você deve saber disso aí, os militares sempre estiveram presentes nas tomadas de poder do país, em várias ocasiões, inclusive quando a monarquia caiu e entrou a república, né? Os militares estão atuando desde então. A diferença é que em 64 eles pegam poder para eles. Os tenentes, eles são derrotados na disputa eleitoral, e o descontentamento das pessoas, ele acaba somando isso aí também, né? Pela permanência novamente de uma oligarquia paulista no poder. Alguns militares organizam um levante no Rio, Mato Grosso e Niterói. Hermes da Fonseca criticou o processo eleitoral e foi preso. Ele foi um dos integrantes militares. Em 5 de julho de 22, os militares liderados por Euclides Hermes da Fonseca, que era filho do que foi preso, e Siqueira Campos, que ganha o nome de praça aí também, né? Então eles apontaram os canhões para o Rio de Janeiro, olha só.
Vamos explodir a porra toda.
E permitiram que seus soldados, assim, quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir embora pra sua casa salvar sua vida, vá. E aí, dos 300 soldados, apenas 28 ficaram. Olha que sacanagem. E aí eles viram, nossa, e agora? Euclides sai pra negociar, né? Porque afinal de contas, de 300 ficar 28, acho que eles acharam que todos os 300 iam ficar, né? E Euclides sai pra negociar. O que que acontece com Euclides?
Ele dá a cunha.
Ele é preso. Meu Deus. Aí ele é preso. E com isso, mais alguns soldados debandam, até porque o forte ele é atacado também. Então ficam quantos? 17 apenas.
Mais um.
Não.
E o civil?
Calma, aí tem a cena mais foda da história. Uma das cenas mais fodas da história. Tem a foto, vocês podem... eu vou até linkar aí, vou achar. Bem, então voltando lá ao forte de Copacabana, esses 17 soldados saíram pela rua com a arma na mão pra quê? Pra tomar o palácio lá, o palácio do Catete. Pra poder tomar o poder na marra. E aí no meio da caminhada tem uma foto, eu vou colocar aí pra vocês, são os 18 enfileirados andando com a arma na mão e um civil se junta ao grupo e vai pra cima. O nome dele é civil pra mostrar que realmente a população estava insatisfeita com a oligarquia. Eles podiam portar arma facilmente. Então o nome desse civil era Otávio Pessoa, o nome dele. Ele se junta aos militares, eles vão pra guerra e o que acontece?
Leva porrada.
Somente dois saem vivos.
O civil?
O civil, Otávio Pessoa e um dos soldados, Eduardo Gomes.
Esse civil é maneiro, hein?
É, deve ser.
Era uma pessoa e tanto.
Ele saiu, foi pra porrada, vamos lá, galera, vamos lá. E chegou na hora do tiro, ele se escondeu, sei lá.
Não sei.
Vai ficar vivo?
Ah, beleza. Ou ele era sinistrão mesmo, boladão, nervosão, isso aqui.
Ué, e como é que ele não morreu também?
Eu tenho que descer a sala.
A primeira internação de Ernesto Nazaré, em 1932. Por quê?
Ele foi internado por causa da sífilis que ele contraiu.
Sim, e ele também já estava com uma surdez avançada, como você falou no início.
Verdade, verdade, mas o motivo foi por causa da sífilis. A sífilis em si, gente, ela tem três estágios, só pra eu entender. O primeiro é só algumas erupções cutâneas. O segundo, vai aumentando aquilo, vai aumentando. E no terceiro, existem os distúrbios neurológicos. Começa com pequenas dores de cabeça, mas pode ter até mudanças de humor, mudança de personalidade. E parece que o Ernesto teve até esse terceiro nível. Ele já estava tendo problemas já no nível neurológico. Quando eu parei para pesquisar isso aquilo, eu tive de aprofundar para entender isso. Realmente, a pessoa fica comprometida psiquicamente e você já está com um problema de surdez, você perdeu sua mulher, você perdeu sua filha, então a sua vida está começando a ficar chata, né, gente?
E é porque é interessante, eu até me perguntava, internado no pavilhão Grafengueli do Hospício Dom Pedro II, na Praia Vermelha. Ele foi deixando o local no ano seguinte, em 33. Mas ele fica pouco tempo lá, na sua primeira internação. E no ano seguinte, ele vai de novo ser internado na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Ele continua tocando piano nessa época, na casa do administrador. E lá ele completa 70 anos. Muitas vezes algumas pessoas eram levadas, pelo menos antigamente, não sei hoje, mas eram levadas erroneamente para um hospício por causa de uma doença.
Existe uma prática médica que é o afastamento do doente para o resto da sociedade. O bairro de Jacarepaguá foi criado exatamente para se criar diversas colônias. Então ele tinha a colônia dos tuberculosos, tinha a colônia dos leprosos, tinha a colônia dos loucos. Ele ficou na parte da colônia Juliano Moreira, que é mais voltada para as pessoas loucas, pessoas com distúrbios mentais. Essa colônia tem diversos problemas, melhorou muito, mas tem diversos problemas. As ruínas, que as paredes de onde as pessoas ficavam internadas, são paredes de pedra, e você vê ranhuras de pessoas. As pessoas eram torturadas ali dentro, as pessoas sofriam ali dentro, as pessoas morriam.
Tratamento de choque?
Eletroconvulsoterapia.
Ah, esse é um nome bonitinho.
É o nome que é utilizado agora, tratamento de choque. Eu não sou tão contra o tratamento de choque agora. Não vou explicar muito direito, se quiserem depois dá pra trocar uma ideia mais aprofundada. Mas existem meios e meios. O eletrochoque era dado por qualquer coisa. Hoje o eletrochoque é dado para casos extremos de depressão. Depressão profunda, para tirar a pessoa daquele embotamento afetivo e tira a pessoa. Mas antigamente, qualquer coisa, a pessoa não se comportava bem dentro do hospício, toma eletrochoque. A pessoa tá muito agitada, toma eletrochoque. A pessoa te mordeu, toma eletrochoque. Tudo era eletrochoque. Tudo era tortura, água gelada, afogamento.
Afogamento como tratamento?
A pessoa ficava imerso em água gelada. Sim. Pra mim isso ia se chamar afogamento. A pessoa, claro, a pessoa era tirada, voltava. Camisa de força.
Sim, sim. Pô, tá erudito pra caralho, hein? Então, olha só, em 1934, ele recebe a última visita da sua filha, querida filha Eulina, a primeira, a musicista. E Ernesto lhe fala sobre algo muito estranho, ele fala que descobriu o caminho para as Laranjeiras, inclusive ele até fala, é só ir por uma trilha ali. E aí, o que acontece? No dia do aniversário do seu filho Ernestinho, ele, entre aspas, foge. Mas, e aí, encontram depois ele morto, afogado, numa represa local.
Ele é encontrado 4 dias depois, com o corpo já em estado de decomposição.
Isso, e é estranho, porque algumas pessoas falam que ele tentou fugir, outras falam que ele se suicidou. Aqui tudo indica, pelo menos vou dar meu parecer de leigo, né? Ele parece que saiu pra ir na casa do filho no seu aniversário. Parece que foi uma coisa muito objetiva, foi muito básica, né? E, a meu ver, ele se acidentou mesmo e se afogou, né? Pelas condições em que ele tinha. Eu só acho estranho também, né, o filho não ter ido visitar ele no dia do seu aniversário. É uma coisa estranha isso.
Então, a primeira coisa que eu posso falar do filho sem conhecer, não tô afirmando nada, gente, mas quando a pessoa começa a ter essa prática de precisar internar um ente da família, alguém assim, aos poucos, infelizmente, a pessoa vai esquecendo desse ente. Não é todo mundo que faz isso. Se você estiver ouvindo isso, for uma dessas pessoas, liga pra pessoa que faz bem, ajuda pro processo de cura da pessoa. Mas voltando ao caso, eu também concordo com o Daniel, que eu acho que foi um acidente. O Jacó do Bandolim, ele fez uma pesquisa e segundo a conclusão do Jacó do Bandolim, as pesquisas dele, que ele se suicidou.
Por quê? Qual é a conclusão?
Prefiro botar o link lá do Jacó do Bandolim, que ele tem diversas explicações. A forma como ele tava, ele parecia que ele tava tocando piano dentro da cachoeira. Ele tava sentado numa pedra em posição, ele não tava se sentindo bem, ele estava deprimido. Então Jacó do Bandolim chegou a essa conclusão. O biógrafo do Ernesto tem uma opinião totalmente contrária. Fala que ele realmente foi um acidente. Primeira coisa que eu queria levantar é que eu fui pesquisar sobre o Jacó do Bandolim, que eu também não sei nada. Eu pensava que o Jacó do Bandolim foi amigo dele, mas até onde eu sei não foi, né? Porque quando ele morreu, o Jacó do Bandolim tinha só 16 anos.
Uhum.
Então não era um músico consagrado, não tinha. De repente era um fanboy.
É, Villa-Lobos também era novo perto de Ernesto na época, né? E eles eram bem amigos.
Você viu alguma coisa de Jacó do Bandolim?
Não, não li nada.
E o biógrafo dele também, do mesmo jeito, não viveu. Tá. Existia uma prática muito comum dos pacientes daquela casa ficarem soltos, irem pra mata, ficar dias lá, fazer piqueniques com os casos melhores, acampar na floresta, abrir clareira. Era uma prática normal. Outra prática normal numa casa como aquela eram que as pessoas morriam por acidente, as pessoas eram assassinadas por acidente, as pessoas se suicidavam por acidente. Tudo era por acidente. Tudo podia acontecer lá dentro.
Então não tinha uma segurança, um acompanhamento?
Não, as pessoas ficavam bem jogadas lá. Então não tinha essa preocupação com as pessoas.
Então essa preocupação em analisar, quem deixou ele sair, por que ele deixou sair, é inútil. Então a pessoa não conhece a época como era o tratamento.
Verdade. Pra ter uma ideia, só tiveram denúncias disso, acho que foi nos anos 90, com o Fantástico. Foi a primeira denúncia da casa e isso a gente sabe que acontece há um século de maus tratos. Faz muito sentido o Ernesto simplesmente ter ido pra floresta, ter se perdido, ter acontecido algum problema e ter acidentado. Falando de suicídio, geralmente o suicida tem algumas características. A principal é avisar que vai suicidar. Deixar uma carta, deixar um aviso. Realmente, a Juliano Moreira é um local desesperador. Ele podia ter suicidado, mas não tem como levantar essa afirmação. Fui tentar também procurar algum histórico na música dele. Se ele tinha deixado alguma coisa assustadora, mas sinistra da música dele.
Algum sinal estilo Beethoven, né? Como Beethoven gostava de fazer.
A única música que eu achei com um título estranho é a Tenebroso. Tirando essa música, todas as músicas são bonitas, românticas, leves, calmas e tranquilas. É só lamentável um compositor da estirpe dele ter morrido louco, apodrecendo dentro de uma cachoeira.
Bem, é lamentável e reflete novamente o que a gente falou antes, né? A situação de muito músico no Brasil, muito artista, que tem uma carreira grandiosa e tal, mas depois é esquecido. Isso me lembra muito o filme O Lutador, né? Que fala... Tu viu? Eu tô assistindo, né? E ele fala o quê? Não adianta o que você seja durante toda a sua vida, no final você tá sozinho.
Mas como nem tudo é tristeza e nem tudo é alegria, agora, no último ano, o Ernesto Nazaré, ele recebeu dois sites grandiosos sobre ele, e ele agora é considerado o único compositor no mundo onde todas as suas músicas, todas as suas partituras estão disponíveis e virtualizadas para quem quiser ouvir, ver, baixar não.
É, e esse site é muito bom, inclusive eu utilizei muito ele como fonte de pesquisa, é o 150 anos Ernesto Nazaré, a gente vai colocar o link aí, não lembro se a ordem é Ernesto Nazaré 150 anos.
A gente só não falou sobre esse site no início do cast, senão vocês iam desligar o player, ver o site e nem ouvir a gente até o final, que lá tá muito mais completo, gente, a gente só deu um esboço do que foi ele.
E aqui arquivo áudio, né? Pra quem gosta de ouvir no iPad, iPad, pode.
iPod, iCarly.
E por aí vai.
Então é isso, gente. Ernesto de Nazaré foi um cara, é o cara, ele é sinistro, maneiro, gostei.
Pra quem não gosta de música clássica, acha chato e tal, pode ouvir Ernesto de Nazaré, que é bem tranquilo, as músicas dele são bem populares, principalmente a Brejeiro, que tem um ritmo assim muito empolgante, sabe? E acredito que agrade a todos os ouvidos, né, em geral, porque ele é uma mistura de tudo, como diz, ele é um estilizador da música popular para a música erudita e vice-versa. Ele é quase uma... Ele é uma representação aí de chart. É, e aí, parceiro, erudito mesmo? Eu vou te falar até de circularidade cultural, entendeu? Do Carlos Ginsburg. Então, Ernesto aí, muita música boa. É pena que terminou como terminou, mas é claro, isso não tira a grandiosidade do mestre. E estamos finalizando aqui mais um podcast. E se tudo der certo, se Zeus, Odin...
Se Ogui Oxóssi...
Então, se todo mundo quiser, a gente tá de volta aí na ativa com os próximos podcasts aí pra galera ouvir, etc e tal.
E se não quiser, a gente mesmo vai continuar na ativa, porque a gente gosta de gravar. Se tiver um ouvinte, que for só a gente que ouça, já tá bom, porque a gente faz isso por prazer, porque a gente gosta. Obrigado às pessoas que estão na nossa fanpage, no nosso blog, nosso Twitter, é nóis, até o fim, até o caroço, até no fundo do poço.
Bem, eu sei que o Felipe vai ouvir, o Felipe Manhante. Felipe Manhante.
É verdade, Felipe vai ouvir. Tem mais gente que ouve, por incrível que pareça, muito mais gente que ouve.
Bem, então até mais, pessoal. Ficamos por aí. E solta o som. E eles iam gritar lá, Raul, Raul. Que é Raul dos 300. 300 de Esparta, cara.
Cara, você falou de Raul, eu pensei no Raul.
Raul?
Ficha, Raul Castro.
Qual é a sua profissão? Raul, Raul. E é 300, né? Que engraçado. E aquela piadinha que fala que tem um pandeiro solo e um pandeiro base, você conhece?
Não.
O pandeiro base, ele faz a música em si, o pandeiro solo fica girando ele no ar, batendo no corpo.